Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Coríntios, capítulo 5. E hoje nós vamos nos ater aos versos 14 a 17. Segundo a Coríntios 5, 14 a 17. Essa primeira leitura eu vou fazer sozinho, mas depois vocês estão aí também com o boletim, a pregação está no boletim, vocês vão acompanhar, e toda oportunidade em que tiver ali em destaque a palavra de Deus, a comunidade vai ler comigo, nós vamos ler juntos, tá bom? Todos acharam seguro? Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Pai de amor, obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te louvamos, Senhor, por esse novo dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Fala-nos por meio dela, Senhor, pelo agir do Santo Espírito em nossos corações. É em nome e mediante o teu Filho Jesus que oramos. Amém. Amém. Amados, esse texto foi o escolhido para ser o norte nesses encontros, nesse mês da família. Então, nós estamos no início da programação. E o interesse hoje é, nesse mês da família, diante desse texto base, é olhar o fundamento. É lançar o fundamento para tudo isso, para aquilo que nos move, como seres humanos, como membros da nossa família, da nossa casa. E esse texto traz a base, traz tudo o que precisamos. E falando sobre família, eu não posso deixar de citar aqui um primeiro olhar dela, um olhar sociológico, que é a célula mater da família, até porque meu pai está aí como sociólogo, se eu não dizer isso, depois eu recebo o puxão de orelha. E ele sempre disse, olha, a família é o núcleo da sociedade. E ele ensinou isso, é verdade. Mas ele ensinou algo que vai muito mais além, muito mais importante. Filho, a família é projeto de Deus. A família é, sim, a base social, mas muito mais do que isso. Ela é um projeto de Deus. Nós temos um Deus relacional, triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que se relaciona entre si, que se submete e honra um ao outro. E assim ele nos fez também relacional. Primeiro para nos relacionarmos com ele, como Adão tinha na virada do dia, aquele momento precioso de conversa com Deus. Então, ele fez o homem para se relacionar com ele e nós também para nos relacionarmos quando ele viu que não era bom o homem estar só e fez para ele uma esposa, uma mulher. E fez, então, nós, de modo a sermos aptos e carentes desse relacionamento. E é interessante que, mais do que isso, Deus, ele se faz revelar na família. Como assim? Olha o nome que ele se dá. Pai, Abba, Paizinho. E ele dá o Cristo e que o chama de filho. Nós temos Deus Pai, olha que figura familiar, Filho e o Espírito Santo. Ele se faz conhecer a nós por meio de figuras familiares. Então você pode estar dizendo aí, ah, mas eu fui rejeitado pela minha família. Ou eu sou viúvo, não tenho filhos. Eu não tenho família. Essa palavra não é para mim. É! Porque Deus nos ensina através da família, porque nós somos filhos. Olha a expressão que ele usa de nos adotar por meio do seu Filho Jesus Cristo. E a partir disso nós passamos a integrar o quê? A sua família. Então família é o modo que o Senhor escolheu para nós podermos entender esse amor dele. Então família é muito importante, você faz parte disso. E a palavra está repleta. Olha só a figura de Jesus, que é o noivo, que vai vir buscar você, a igreja, a noiva. Então, de toda forma, nós participamos disso, do conceito de família. E, dentro desse contexto, é bom a gente também estar orientado a respeito dessa carta de 2 Coríntios. Corinto é uma cidade em que Paulo foi lá ministrar e começa uma igreja dentro de uma sinagoga. Apesar de ser numa sinagoga, ela era majoritariamente composta de gentios. Mas Corinto era uma cidade povoada por muitos estrangeiros. Uma cidade portuária, cosmopolita, cheia de influências. E, consequentemente, influências religiosas de todas as cores. Nesse contexto, Paulo vai continuar a sua missão e escreve uma carta, a segunda carta a Corinto. Muito provavelmente ele escreve a partir da Macedônia, no ano 55, depois de Cristo. E nós sabemos que as cartas paulinas e as cartas eram respostas às demandas, aos problemas da igreja. E essa carta aqui, num dos aspectos, e talvez no principal, talvez não, sem dúvida no principal, ela traz à igreja de Corinto a mensagem para ela voltar à centralidade. E a nossa conversa hoje aqui pela manhã vai ser a respeito dessa centralidade. Aquela igreja começou a ser tomada por falsos profetas, por filosofias, por doutrinas falsas. E aí Paulo foi preciso trazer a centralidade de novo. E essa centralidade que nós vamos expor aqui, que está no versículo 14 ao 15 do capítulo 5, ela é a centralidade que tem que estar na minha e na sua vida para que então as nossas famílias estejam nessa centralidade. Que já adianto, é Cristo. Vamos lá pro boletim. Vamos ler junto essa entrada aqui. Pois o amor de Cristo. E logo todos morreram. E ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo,
é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
Amém. Olha como começa esse texto. Vamos ler junto essas primeiras palavras. Pois o amor de Cristo é sobre o amor de Cristo. Eis aqui o ponto de partida. É a respeito do seu amor sacrificial, ágape. E a partir dele que a humanidade e a criação são reconciliadas com Deus. É nesse amor que somos redimidos e transformados em novidade de vida, diante de Deus e do próximo. E esse absoluto amor de Cristo nos constrange. É sobre o amor de Cristo. E o ápice desse amor é a cruz. Aqui está o ponto de partida. A virada, Jesus Cristo e o seu amor. É o ponto de partida, o fio condutor e o ponto de chegada, porque ele é o alfa e o ômega. Mas esse amor aqui não é qualquer amor. Se nós formos lá no original, no grego, esse amor aqui, ele está escrito ágape. Nós traduzimos como amor. Aliás, a língua portuguesa, a respeito dessa palavra amor, ela é muito pobre. Ela é muito pobre. Ela tem um belo significado, é uma bela palavra sonora, mas ela significa todo e qualquer amor. Mas o grego, o povo inteligente, até no seu vernáculo, ele tem 5 palavras para descrever amor. Além do ágape, ele tem epitomia, que é o amor sexual. E olha como esses amores são importantes na família, presta atenção. O amor eros, que é o amor romântico, não obrigatoriamente o amor sexual, é um amor romântico. O filéu, que é o amor da amizade. E o storge, que é o amor do pertencimento. Todos esses amores compõem a família. Agora o ágape, esse amor é diferente. Esse é um amor que transcende. Esse é um amor que ultrapassa a nossa compreensão humana. Esse é um amor incondicional. É um amor que faz sem esperar nada em troca. É um amor sacrificial. É o amor divino, é um amor espiritual. Esse amor é diferente. E é desse amor que nós estamos falando. É aqui que começa. Pois o ágape, o amor de Cristo, e esse amor, o que ele faz? Nos constrange. Seguimos aqui no boletim, no segundo parágrafo. O amor sacrificial de Jesus Cristo nos constrange, pois, mesmo imaculado, ele se entregou pelo meu e o seu pecado, quando os culpados éramos nós, pois a consequência, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. A sua entrega amorosa, sem exigir nada em troca, deixa-me constrangido, no sentido que sou amorosamente dominado, impelido de tal modo a viver por quem me amou tanto assim, Cristo. Esse amor constrangedor. Eu, pecador, como diz Paulo, o pior dos pecadores, sem nada para oferecer a Deus, senão o meu lixo, a minha sujeira, destinado à morte, porque nós vimos que o salário do pecado é a morte, é o inferno, as garras de Satanás, e sou reconciliado. Amado quando ainda era pecador. Diz lá Romanos, capítulo 5, versos 6 a 8. Que amor arrebatador é esse? Amar quem nada vale.
quem nada tem para oferecer em troca. Ao contrário, quem só desaponta. Esse é o amor de Cristo. Pois o amor de Cristo, esse amor, nos constrange. É o amor sacrificial, reconciliador, ágape. Essa palavra constrange, sunecho no grego, talvez nessa tradução, para o desavisado, seja um amor forçoso, impositivo. Essa é uma palavra triste em traduzir. Esse amor constrange, constrangedor na nossa língua. Talvez esse amor me compele, me força, me impulsiona. Esse amor que me domina. E refletindo sobre essa tradução e por que que o tradutor talvez não encontrou outra palavra, usou constrangedor, eu fiquei com a opção de que nós não temos essa palavra em português. Que a nossa mente limitada, e por isso o verbete constrangedor ou qualquer outro na nossa língua portuguesa, jamais vai conceituar o amor de Cristo. Essa é a verdade. Esse amor constrangedor não tem palavra para dar significado. A gente não tem como explicar esse amor. Ele é de difícil tradução. Ele talvez se revele num amor forçoso, sim, mas é no poder do amor. E essa força, ela é uma força que nos atrai, que nos domina e nos leva a viver para quem tanto nos amou assim, Cristo, e também para o próximo. Seguimos o boletim. Verdadeiramente, tal amor é justamente revelado no sacrifício de Jesus Cristo por todos. Um morreu por todos. Entretanto, vale a ênfase para esclarecer quem de fato são os que estão incluídos no todos. Quais sejam? Todos aqueles que nele creem. É todo aquele que o Pai lhe deu, os quais ele jamais lançará fora. Amados, olha essa expressão. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Um, Jesus, morreu por todos. Mas todos quem? Todos quem? Universalmente? E aqueles que o rejeitam? O têm só como um mestre e não como filho de Cristo, Salvador? Aqueles que o têm como um galileu simpático? Vamos lá para João 3,16. Depois vocês podem marcar aí João 3 e deixar na sequência. Esse, na verdade, a gente não podia nem ir, né? A gente tinha que saber de cor. Não é? Mas eu quero que vocês abram. Quem conseguir abrir a Bíblia e deixar ela aberta, se a Bíblia não fechar, nós vamos usar dois dedos aqui. Nós vamos ler junto e vamos colocar um dedo numa palavra, e depois o dedo esquerdo numa palavra, depois o dedo direito em outro. Olha lá, vamos ler junto João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele deu o seu Filho unigênito para que todo, ponha um dedinho aí na palavra todo. Segura aí. Agora põe na palavra crê. Para todo, quem que é todo? Um morreu por todos, todos os que creem. Ele morreu sim, mas para aqueles que confessam o seu nome. Então, Paulo diz, um morreu por todos. Seguimos aqui o verso seguinte. E além da substituição na morte, um morreu por todos, os que creem no Filho também foram incluídos em sua morte e ressurreição. Vamos ler juntos? Logo, todos morreram. Em outras palavras, ao morrer Jesus Cristo por todos os que creem, esses morrem juntamente com ele. Portanto, todos por quem ele morreu foram atraídos em sua morte para, na ressurreição, juntamente com ele, ganharem vida. Um morreu por todos. Ele morreu no meu e no seu lugar. Isso é a morte substitutiva. Ele morreu por você. Por quê? Quem merecia a morte? Pecador. Eu. Quem merecia a cruz? Eu. Ele era santo, puro, sem defeito. Cordeiro santo, que veio para tirar o pecado do mundo. Então ele morreu no seu lugar. Essa é a morte substitutiva. Mas olha a sequência que Paulo traz. Muita gente prega o evangelho até aqui e para. Olha o que Paulo diz. Logo, todos morreram. Pera lá, se ele morreu por mim, e esse todos é o que crê, eu morri. Eu estou morto. Mas eu ressuscitei com ele no terceiro dia. Logo, todos morreram. Então, além da morte substitutiva, no meu e seu lugar, você foi incluído naquela cruz. Atraído por esse amor constrangedor. Logo, todos morreram. Então, aqui é o ponto que eu quero botar a estaca para a gente ver o que pode ser feito nas nossas casas. Morrer. É preciso morrer. Na conversa de Jesus com Nicodemos, quem permaneceu aí no capítulo 3 do Evangelho segundo João, pode ir no verso 7. O que Jesus diz para um homem já avançado em idade, um homem experiente? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Para nascer de novo é preciso morrer com Cristo naquela cruz. E se você confessa o nome de Jesus, ele vai te revelar que naquela morte você estava com ele. Então, a centralidade que Paulo traz nessa carta é: parem com qualquer outro evangelho. Evangelho é Jesus Cristo. Ontem eu ouvi uma citação por um missionário que eu gosto muito, de um missionário morto, né, um pastor, falando sobre um livro de Stanley Jones. Ele diz: o evangelho é Jesus Cristo. E ponto final. Tem que ficar explicando o evangelho. O evangelho é Cristo. O evangelho é Cristo. E aqui é o ponto de partida para a minha vida e para a minha casa. E é onde a gente começa a fincar essa estaca. O desejo é uma família em Cristo? Sim, é preciso morrer antes. Exatamente. Para ter vida e vida espiritual no lar, é preciso, primeiramente, a morte. Para germinar, tem que morrer. Ser crucificado com Cristo. Ser constrangido por tão grande amor. É impossível eu desfrutar, eu exercer o amor ágape sem a vida de Cristo. Sem ter sido levado àquela morte com ele. E ter nascido de novo, ressuscitado com ele, pelo Pai naquela cruz. Ali sim, eu tenho a oportunidade de poder amar esse amor. Porque é ele que nutre, não é na minha força. Então, esse o amor de Cristo, que vai fazer a diferença, que é um amor sobre-humano, vem dessa morte e ressurreição. Senão eu vou ter uma família ética, bonita, valorosa em outros aspectos sociais, mas jamais uma família forjada na cruz. Esse processo espiritual eu tenho que ser levado a morrer. Ter sido atraído por esse tamanho amor que é constrangedor. Vamos lá. Eis aqui a premissa. A própria pedra angular. Cristo, para que a família seja edificada em novidade de vida. E, por conseguinte, nasce um lar que glorifica a Deus. Pois esse é o propósito da família, glorificar a Deus. Já pensou qual é o seu propósito? Por que que você nasceu? O que que você está fazendo aqui? Qual a razão sua de existir? Glorificar o Pai, a Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E essa é a razão da sua casa. Glorificar a Deus. É importante, dentro desse contexto, e eu lembro aqui de dois momentos bíblicos. O primeiro está lá no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do verso 25, depois eu vou querer ler os versos 31 e 32 com vocês, quando Paulo e Silas estavam presos e, no avançar da hora, estavam louvando. Só o amor de Cristo para fazer isso. Você preso, Atos 16, nós vamos ali para o verso 31. Aí estão Paulo e Silas louvando a Deus, e de repente vem um terremoto. E a porta daquela cadeia e as cadeias onde eles estavam amarrados pelos pés se rompem, e o carcereiro, quando vê aquilo, ele vai se matar. Como é que eu vou explicar? Deixar, vamos falar que eu dei fuga para esses presos? Qual que é a história? E aí Paulo interrompe esse homem e, para explicar como que, né, sobe só de forma sobrenatural, um terremoto vir e romper tudo aquilo. E aí esse homem carcereiro vira para Paulo e faz uma pergunta. Que devo fazer para que seja salvo? Vamos lá para o verso 31. Crê. Vamos ler junto? No Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que o Senhor te dê essa revelação de que você, crendo em Jesus Cristo, será salvo, tu e a sua casa. Ah, mas é automático então? Eu vou chegar com a minha família de bonde no céu? Eu crio? E aí vem... Todo mundo agregou? Não, o pessoal também para aqui quando conta essa história. Olha o verso 32 que diz. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Olha o que o Marquinhos fez hoje aqui. Pregou a palavra de Deus a todos a da sua casa. Esse evangelho ou ele salva ou condena. Você prega. Aquele que escuta e crê no Filho é salvo. Aquele que rejeita é condenado. Ela não volta vazia, a palavra de Deus. Se o sujeito repele, a palavra foi. Ele está condenado. E se a minha casa não ouvir a palavra de Deus, não será salva. Se a minha casa não ouvi sobre esse amor incondicional, não haverá salvação. Ah, mas olha só, eu tenho um esposo que não quer ouvir a palavra de Deus. não vem comigo à igreja. Olha o que Pedro escreve. Vamos lá em 1 Pedro. Capítulo 3. Outra questão que eu quero trazer para casa. Capítulo 3, versos 1 e 2. 1 Pedro. 3. Um e dois. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Aqui Pedro está dizendo, não que ele seja ganho sem nenhuma palavra, não, aqui não é no argumento. É óbvio que você vai semear a palavra de Deus dentro do teu lar a esse marido, seja com um versículo na porta da geladeira. Mas a mulher que tem o comportamento, olha a expressão final, o comportamento cheio de temor. Não é aquela que reclama, não é aquela ranzinza, não é aquela que enfrenta, é que tem um comportamento cheio de temor. Esse homem, uma hora, vai ouvir uma meditação sua sobre a palavra, um louvor que canta uma expressão da palavra de Deus, e vai parar e vai falar, uau, eu tenho sido um homem tão difícil, tão complicado. E olha como é que essa mulher responde a tudo isso, amorosamente, cuidando de mim, me amando. Que amor que tem dentro dela que eu preciso conhecer. E esse homem é ganho. Então, não é automaticamente. Não será salvo eu e a minha casa. Nós precisamos trazer o Evangelho, Jesus Cristo, para os nossos lares. Vamos seguir com o boletim. Uma vez mortos e nascidos em Cristo, somos despojados do velho homem. E nossa vida ganha uma nova razão de ser, qual seja, existir para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Esse foi o motivo de sua morte, para que vivamos não mais voltados cada um para si, mas para Deus e, consequentemente, para o próximo. Vamos ler juntos o verso 15? E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você morreu com Cristo, eu morri com Cristo, ele morreu por mim, e eu fui levado a essa morte? Para quê? Para viver para ele. Não para viver para si mesmo mais. O amor ágape, ele transforma a direção desse amor. Enquanto o amor humano, todos os outros amores, ele é egoísta, é voltado para si. No amor de Cristo, nós nos voltamos para fora. Primeiro, para ele, para viver para ele. E, consequentemente, para viver para o próximo. Pois bem, seguimos aí. Vivo não mais eu. Sim, estou em Cristo. Gálatas 2:20 diz. Porém, por que os problemas continuam? As lutas, as dificuldades com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os irmãos. Qual a razão de perdurarem as aflições, os sofrimentos nos relacionamentos familiares? Uau, bonito. Jesus Cristo veio, transformou meu coração, me fez novo. Ah, mas a porrada continua lá dentro do lar e na vida. As cicatrizes vêm. Quanta dificuldade. Nós precisamos fazer uma diferença aqui, muito importante, entre o velho homem que morreu na cruz, que ficou lá, o velho Adão, para a natureza humana. Ainda que o nosso velho homem tenha sido crucificado, eu e você continuamos aqui habitando um corpo terreno, com a natureza terrena. Então, habitamos um corpo de pecado. Essa é a realidade. Não é porque nós fomos batizados em Cristo, inseridos em Cristo naquela morte, nós nunca mais pecamos. Nós não mais vivemos uma vida de pecado. Começa um processo de reação e de santificação, uma nova caminhada com Cristo, que quanto mais nós vamos nos aproximando dele, mais nós vamos tendo nojo do pecado e de nós mesmos. Mas a gente continua tropeçando, continua errando. Né? Ontem, jantando em casa, a gente foi recapitular uma devocional e eu perguntei para minha filha, você é mentirosa? Ela falou, eu sou, papai. Eu falei, que bom. Ela entendeu. Que bom. Lutero, ele traz uma seguinte frase interessante. Ele diz como velho homem, mas ele olha, ainda que eu tenha sido batizado, levado às águas, eu descobri depois que a natureza humana sabe nadar. Eu tenho que afogá-la todos os dias. E é isso que nós temos que fazer. Nós vamos ter problemas? Uau! No seio da família, então. Família é onde a gente mais relaciona. Nosso dia a dia. Em que nós temos a maior liberdade. Nós temos a liberdade com os familiares que nós não temos no trabalho. E tem desgaste. Tem ofensa. Tem erros. Machucamos e somos machucados. É onde nós estamos mais suscetíveis a errar. É dentro da nossa casa. Pelo menos eu. E como erro. Vamos seguir. Em que pese sobrevir a nova vida espiritual, é certo que enquanto aspiramos a Jerusalém Celestial, ainda vivemos na carne. Habitamos um corpo constituído pela natureza terrena. Colossenses 3, 5 a 11. Corpo que precisa morrer todos os dias. Por enquanto, continuamos atrelados a uma natureza que é autossuficiente e egocêntrica. Isto é, que tem a tendência de ser independente e viver para si mesmo. Dito de outra forma, ainda que em novidade de vida, a minha natureza impulsiona para que a minha confiança seja depositada em mim e não em Deus. E para que os meus interesses sejam maiores que os de Deus. E mais motivadores que os interesses dos meus familiares e do próximo. Esse é o ser humano. Nascido de novo, é verdade. Mas apareceu um problema de saúde, eu corro para o médico em vez de correr para o chão, de ajoelhar, de colocar a minha boca no pó. Aí depois eu penso em Deus. Nós somos interiorizados. A entrada do pecado no mundo fez isso. Esse eu cresceu, quis ser igual a Deus. Lá em Gênesis está a palavra lançada. E sereis igual a Deus. Nós nos tornamos mini-deidades. Pequenos falsos deuses que gostamos de ser servidos. Essa é a realidade do ser humano. O pecado fez um rombo, deturpou tudo. Não só o nosso relacionamento com Deus, que aquela comunhão plena foi separada com o pecado, o Éden nos foi tirado, mas também acabou com o nosso relacionamento familiar e humano. Olha a consequência do pecado, ele deturpou tudo. Olha onde está o casamento. Vamos lá em Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. Diz lá, Gênesis 2:24, depois deixa aberto aí que em 2 também 24. Gênesis 2:24. Diz mais ou menos assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois tornar-se-ão uma só carne. Isso está antes da queda. Leia aí o título do capítulo 3. Algumas bíblias devem estar a queda, não é? A queda do homem. O casamento foi feito antes da queda. Mas como? Olha só o Senhor. Adão vai deixar pai e mãe? Né? Olha ele pensando na sua vida e na minha vida e preparando a família para a humanidade, para esse caminhar da humanidade em pecado, que ele sabia também. Você acha que foge do controle a Deus? Por isso que o Cordeiro Santo estava lá planejado para ser imolado desde a fundação do mundo. E o homem, no casamento, foi criado para deixar pai e mãe. E aí a realidade nossa é o quê? O bonitão não sai da casa, quer os cuidados da mãe, não vira homem. Ou muitos pais não deixam os filhos ir embora, ficam lá cuidando da vida dos filhos. Quantos casamentos não acabam por causa da influência de sogro ou sogra, ou pai e mãe? Nós desaprendemos a deixar pai e mãe, a pôr limite com amor, porque ali inicia uma nova família. E isso atrapalha os dois unirem-se, impossibilita tornarem uma só carne. O pecado deturpou o início do casamento já. Eu tenho dificuldade de ser um com a minha esposa em vários aspectos, em tornar-me um. Olha o que o pecado fez. E tantas outras coisas. Se nós formos ver a carta de Paulo aos Efésios, vamos tratar um pouco agora aqui específico das coisas da família. Mais do que essa base também, né, de Cristo. Mas o que, quando Paulo fala, olha, sujeitai-vos uns aos outros, marido e mulher, no temor de Cristo, que dificuldade que a gente tem de submeter um ao outro em amor, e esse sujeitar não é de uma sujeição, senão a amorosa, a que se submete em amor, como o próprio filho se submeteu ao pai, o Espírito se submete ao filho, e ocorre esse relacionamento. Mas como é que esse homem vai se sujeitar a essa mulher? Olha a queda. No cair da tarde, aquele relacionamento que o pai, Deus, tinha com Adão, de repente veio o pecado. E o Senhor vai questionar: Adão, por onde andas? E aí, o que aconteceu? A mulher que tu me deste. Rapaz. Olha só, olha como é que é o homem, né? Culpa Deus e a mulher ao mesmo tempo. Numa frase só. A mulher que tu me deste. Como é que eu vou me sujeitar a essa mulher que me conduziu a pecar? Apesar que a responsabilidade era minha. O pecado entrou no mundo por um só homem, Adão. A ordem tinha sido só para Adão. Mas ele tinha responsabilidade sobre a sua mulher. Mas como é que eu vou me sujeitar a essa mulher que me traz e oferta essa opção? E a mulher fala: opa, como é que eu vou me sujeitar a esse homem que, na hora de me defender, fala para Deus, a culpa é dela. Olha que dificuldade que trouxe o pecado. E é assim que nós vivemos, nosso dia a dia. Com muita dificuldade, somos cheios de justiça própria. É o meu modo de ver, a minha justiça, o meu entendimento. Eu penso que sou mais inteligente que a Raquel. A Raquel certamente se acha mais esperta que eu. E onde é que a gente chega a isso? Para tudo! Qual que é o caminho? O que nós estamos fazendo? Para onde aponta a glória de Deus? Não sou eu nem você que está certo. Vamos seguir aqui. Mas não. Somos cheios de vontades. Temos dificuldade em reconhecer o erro. em perdoar e vamos formando aí famílias, mesmo em Cristo, porque essa natureza terrena nos faz pessoas ressentidas. E nós vamos precisar nos nutrir cada vez mais desse amor para ir rompendo essas barreiras. Porque o pecado realmente deturpou tudo. Deturpou a sexualidade. O conceito de sexualidade no casamento e para que aquilo que ele foi criado. A comunicação, como eu tenho dificuldade nessa área. Uma das minhas orações e que fica lá num caderninho que eu anoto, é: Senhor, me dá mais leveza para falar com a minha mulher. Eu tenho tanta dificuldade de me comunicar, como o pecado acabou com a comunicação humana. Nós não sabemos nem falar e muito menos ouvir. Quantos nós somos pacientes em ouvir? Já interrompemos a fala. Olha só o que o pecado fez. Então, essa autossuficiência, eu sou independente de Deus, o dinheiro é meu, eu uso dessa forma, então eu não sei privilegiar a minha mulher, o dinheiro não é nosso, eu sou egoísta. Então, traz problemas nas finanças. Nós temos tantas dificuldades. Esse é o raio-x, meus irmãos. Esse é o raio-x daqueles que vivem nesse corpo. Porque se não pecássemos mais, nós teríamos sido arrebatados. Essa é a realidade. Mas seguimos aqui. O egoísmo me faz maior e ser o centro. E assim os meus desejos devem ser atendidos, quer como cônjuge, quer como filho ou filha, quer como pai ou mãe, quer como irmão ou irmã. E se não for por bem, será a minha maneira. Então junta-se aqui a autossuficiência ao egoísmo e, o ameaçador autoritário, em si mesmado, está pronto. Será do meu jeito e faço valer. Essa é a natureza humana. É isso que eu quero deixar claro aqui com vocês. O raio-x meu, esse sou eu. E aí eu fico insatisfeito com quem? Com a minha esposa. Eu sou insatisfeito no lar. Eu sou insatisfeito com os filhos. Para lá! A insatisfação tem que ser comigo. Eu tenho que morrer e ser levado àquela cruz todos os dias. Para que seja forjado Cristo em mim. A insatisfação não é com a esposa ou que aquela família parece mais bonita. A insatisfação tem que ser consigo, meu irmão. E a satisfação é Cristo. E a satisfação sua vai estar no nosso Senhor Deus. Então, se você é um insatisfeito na família, saiba que você deve ser, sim, mas um insatisfeito com você. Um insatisfeito com você. E a mudança de tudo isso? A chave, a satisfação, é Cristo. Olha lá, vamos ler. Ocorre que Jesus Cristo morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Repita-se. Então, com a nova vida de Cristo, essa vida autossuficiente e egocêntrica deixa de ser voltado para dentro e torna-se para fora, para ser vivida para Jesus Cristo. E, por conseguinte, para o próximo, que também é objeto do amor de Cristo. Aliás, tudo é impelido pelo amor, a partir do amor ao Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Olha como eu escrevi aqui acima, como eu sou dominado pela natureza humana, e agora que eu estou olhando. O outro também é objeto do amor. Olha lá eu na frente. O outro também. Você vê o que faz o pecado? Essa é a nossa natureza. Nós temos que nos policiar. Pera lá. Primeiro ela. Primeiro eles. Antes de tudo, o Senhor. Né? Primeiro o Senhor. Mas em casa. Primeiro a minha mulher, depois os meus filhos. O amor vertido na cruz nos impulsiona a amar a Deus e amar ao próximo. De forma que o primeiro lugar para exercer esse amor é exatamente o lar, é a família. No dia a dia com os familiares, decorrem inúmeras possibilidades do foco ser reajustado. De mudar o serviço aos meus próprios interesses para servir a Deus e ao próximo. Aliás, temos o exemplo de amor em Jesus também pelo serviço. Além de todas as outras formas de amar, ele servia. Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Amados, a centralidade é Cristo. Com o meu amor de pertencimento, meu amor erótico que sustenta o relacionamento do casamento também, meu amor de amizade pela minha esposa, mas quem sustenta a centralidade que Paulo traz nessa carta, que vale para as nossas casas e assim para as nossas famílias, é Cristo. É aqui onde nós devemos estar fincados. Né? Esse amor nos leva a amar de forma diferente. Existem várias formas de amar. Servir é uma delas. Quanta dificuldade eu, Tiago, tenho e tive para servir. E como o Senhor, e talvez essa é a forma de amor que Ele mais me ensinou nos últimos anos. A linguagem prioritária da Raquel é serviço. A minha é toque, é carinho, é palavras de afeição. Eu não sabia amá-la. Eu era muito limitado. Pedi alguma coisa, aquela minha agenda que não comporta 5 minutos para ninguém, nem para os meus familiares no dia. Não dá, não posso, nem escutava. Aí vai o Senhor me quebrar e me ensinar a servir, a amar, a parar, a cuidar, a fazer junto, a fazer por ela. Estou ainda longe da caminhada. Mas servir é uma forma de amar. Nós temos que entender como os nossos familiares amam. Tempo de qualidade. Essa é a linguagem da minha filha, da Júlia. Ontem eu deitei no chão com ela, deitei em cima da barriguinha dela e ficamos ali conversando por tempos. É assistindo um desenho com ela, é parando. É a forma que ela é mais amada. O Mateus é palavra de amor. Ô, filho, como você é especial. Como eu te amo. Carinho, ele também. São as minhas linguagens. O carinho, o cuidado, passar a mão, o afeto, o beijo, o abraço. Presentear é uma forma de amar. Eu tenho uma irmã que sabe amar dessa forma lindamente. Eu tenho tanta dificuldade de amar dessa forma, sou tão ruim em presentear. Deus ainda tem que me ensinar essa forma. Então nós vamos amando, aprendendo a amar dentro da família. E é com o apoio desse amor de Cristo que isso é possível. Esse amor que eu não tenho, que é um amor transcendente, que é nutrido por Cristo, pelo seu Santo Espírito, é Ele que fomenta, é Ele que dá, é Ele que nutre esse amor. Se não, é vanglória. Eu vou falar, eu amei, eu soube, aí volta para o eu. E eu vou crescendo. Não, nosso caminho no Evangelho é para baixo. Se hoje eu consigo amar um pouquinho mais em outra área minha esposa, é porque o Senhor tem feito isso na minha vida. E aí nós temos que reagir. Nós temos que reagir. Vamos lá. A família é o projeto de Deus que inclui o nosso aperfeiçoamento no amor. Em casa, numa vida em Cristo, temos ocasião para amar, que se expressa em servir, perdoar, evangelizar, ser paciente, longânimo, fiel, pacífico, benigno, bondoso, ter mansidão e exercer o domínio próprio. E com isso ficamos mais parecidos com Cristo. Na família, o Senhor nos ensina a amar sacrificialmente, sem nada exigir de volta do outro. Com efeito, tal amor somente é possível discernir, experimentar e ofertar espiritualmente. Vejam só, eu não sabia servir e ainda sei pouco. Mas olha como o Senhor vai me aperfeiçoando nele, no amor. Ele me colocou justamente uma esposa onde eu não sabia amar. Naquela área que eu não sabia amar. Que maravilha! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Seguimos. Assim que nós, daqui por diante, vamos ler juntos, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Aqui, amados, o apóstolo Paulo lembra a igreja em Corinto que, na sua vida anterior, antes de ser encontrado por Jesus Cristo no caminho de Damasco, apenas conhecia Jesus segundo os seus olhos terrenos. Tanto é que o perseguia, prendia e era conivente com a morte daqueles que seguiam o caminho. Mas a partir da revelação espiritual que teve de Cristo, a ninguém conhecia mais conforme a vida terrena. Ora, se vivemos em novidade de vida, doravante não conhecemos, nem olhamos ou nos relacionamos com os outros, com os olhos e a vida do velho homem. A vida que tínhamos na carne, autossuficiência e egoísmo, ficou para trás. Tudo se fez novo. A partir de conhecermos a Cristo e a Ele crucificado, vemos o mundo com outros olhos, com os olhos do entendimento espiritual. Quer um exemplo? O dízimo. Se eu olhar o dízimo com os olhos terrenos, ou ele é um achaque, entregar o que é meu para quem não é, ou é uma barganha. Ó, eu, Deus, eu te dou porque eu quero algo em troca. A partir do momento que os olhos espirituais são desvendados, eu olho aquilo e falo, Senhor, o Senhor é dono de todo o ouro, de toda a prata. Eu sou um mordomo seu. Como o Senhor tem sido suficiente na minha casa, eu tenho que ter contentamento em tudo. Está aqui a sua primeira parte. Os olhos espirituais têm também que nos fazer olhar essa circunstância. Eu enxergar a minha esposa e falar, como é que eu não perdoo essa mulher? Filha de Deus, eu também sou suscetível a tantos erros. E fui objeto desse amor constrangedor como ela é. Tropeço, erro, falho. E fui digno de um perdão incondicional. Então, cristão, não tem opção ao perdão. Não existe opção. Perdão. Quem é perdoado, perdoa. E a gente tem que enxergar essas situações do dia a dia acima da tempestade, sabendo que, como lá em Isaías 40, versos 31, é Ele que renova as nossas forças, nos faz com asas como águias, subir além das tempestades, dos problemas, e renova as nossas forças de modo que a gente corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Senhor, mas como? Não entendi. Está difícil isso aqui? Raiou o sol, uma nova oportunidade de eu amar. O Senhor me fortalece, me dá força. Vamos continuar essa caminhada. Por que que não se cansa? Porque a caminhada não para. A caminhada no seu casamento não pode parar. Ele te dá forças. Hoje, conhecemos a Cristo com olhos espirituais. E nos relacionamos em intimidade intrínseca. Estamos nele e ele em nós. Isso decorre em uma vida de meditação na palavra, de adoração, de oração, de partir do pão e de comunhão com os irmãos. Tal reação nos aproxima não somente no relacionamento com Deus, mas também com o próximo. E isso começa em casa. Agora vivemos para Cristo e para o próximo. E isso a partir dos mais próximos dos próximos, os nossos familiares. Então, quem está em Cristo é nova criatura. Foi feito novo. As coisas antigas ficaram para trás. Tudo se fez novo em Cristo. Uma nova criação. Uma nova criação em mim e em você. Uma nova forma de viver na família. Vamos ler juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo. E vamos dizer aqui, se as nossas famílias estão em Cristo, as coisas antigas já passaram, tudo se faz novo. De fato, não é possível mudança familiar genuína sem os cravos da cruz. Fora de Cristo não há vida abundante, nem amor sacrificial que possibilite plenamente armarmos uns aos outros. Pode até subsistir uma família ética, ancorada na justiça própria de seus integrantes, com respeito e afeto. Todavia, o constrangimento do amor sacrificial que leva a viver por Cristo e, consequentemente, pelo próximo, tem o penhor do Espírito no coração. 2 Coríntios 1, 22 e 5, 5. Queridos, tolerância. Olha que preceito ético, a princípio bonito. Eu sou uma pessoa tolerante. Isso não é do nosso espírito. É de uma família ética que não conhece Jesus. Eu posso tolerar, aceitar aquelas situações. Agora, quem recebeu esse amor sacrificial e foi perdoado, passa a régua. Sabe o que é perdão. Não tolera. Joga os erros no mais profundo dos mares. E continua a caminhada fortalecido. Faz a diferença, Cristo. Nós vamos continuar com os nossos erros, com dificuldades em comunicação e todas essas que eu citei? Vamos. Mas o amor de Cristo vai constranger a sua vida, a do seu cônjuge e a do seu filho. E uma família em Cristo é nova criatura. Portanto, ao mesmo tempo que somos feitos novos para o resgate do relacionamento com Deus, por meio da reconciliação, a vida relacional com o próximo também é reinaugurada. No mais, amados, aproveitemos que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, bem como temos nova oportunidade de amar. Com esse amor constrangedor que nos move para Deus e para o próximo. Vamos ler juntos? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Mateus 5, 14 e 15. Amados, hoje o dia está aí, cheio de oportunidades para amar. Reflitamos a luz de Cristo a todos os que se encontram na casa. Mateus 5, 15. Que o Senhor nos aperfeiçoe no Filho e assim na nossa família, em amor. Amém. Pai de amor, obrigado por tua palavra, Senhor. Nos aperfeiçoe no seu Filho, Senhor. Que ele seja o centro das nossas vidas e do nosso lar, para a glória de ti, Senhor, mediante ele, Cristo Jesus, que oramos. Amém.